Senhores vereadores, população que nos acompanha no nosso plenário e via redes sociais, servidores dessa casa, muito boa noite. Peço ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, há quórum.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quinta reunião ordinária da primeira sessão legislativa da 17ª legislatura. Coloco as atas 12/2025 e 13/2025 em discussão. Coloco as atas 12/2025 e 13/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Ata 12/2025 e ata 13/2025 aprovadas por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das correspondências. Se algum dos vereadores quiser a leitura, está no espaço.
Senhora Presidente, boa noite. Vereador Pato Niemeyer. Ofício recebido 76/2025. Por gentileza.
Ofício número 76/2025. Assunto: orientações sobre acesso nas repartições públicas. Senhora Presidente, cumprimentando-a cordialmente, vimos por meio deste encaminhar cópia da circular emitida pelo Poder Executivo que dispõe sobre orientações de acesso nas repartições públicas. A emissão da referida circular foi motivada pelo ato, conforme relatado pela Secretária da Saúde, em que o vereador Chivago adentra em sala de atendimento de um médico no posto de saúde central e realiza filmagens alegando estar no exercício de sua função fiscalizadora. Contudo, o ambiente em questão trata-se de dados sensíveis de pacientes, sendo, portanto, um espaço protegido por normas sanitárias e Lei Geral de Proteção de Dados. Importante salientar que qualquer repartição da Prefeitura Municipal é regulada pelo Poder Executivo e independentemente de qualquer outro poder. Diante disso, solicitamos que essa Câmara de Vereadores adote as providências necessárias para garantir que não haja abuso do poder e o respeito aos poderes disciplinado, às visitas e fiscalizações de seus membros em qualquer repartição pública. Ressaltamos que qualquer fiscalização deve ser previamente agendada e acompanhada por servidor designado pela Secretaria. Pela secretária competente, sendo expressamente vetado o acesso a espaços sem autorização. Certo de que vossa compreensão e atenção ao tema, reitero nosso compromisso com a transparência e a boa gestão pública, sempre em consonância com os princípios estatutários e legais vigentes. Agudo 27 de abril de 2025, Prefeito Luiz Henrique Quito. Circular 15/2025, orientação sobre acesso nas repartições públicas. Aos secretários municipais, considerando a necessidade de garantir a segurança e a privacidade de documentos ou espaços que contenham dados sensíveis, especialmente naqueles que envolvem crianças, idosos ou qualquer outro grupo vulnerável, a exemplo de pacientes da saúde, e visando a proteção das informações internas de nossa administração pública. A circular estabelece as orientações quanto ao procedimento para concessão de acessos a pessoas que não integram o quadro de servidores públicos. Requerimento formal de acesso. Todo qualquer acesso de pessoas não pertencentes ao quadro de servidores públicos, funcionários, estagiários, as áreas de documentos internos que contenham dados sensíveis ou informações relacionadas a crianças, a idosos, pacientes, etc., deverá ser precedido de um requerimento formal que deverá ser encaminhado para a secretaria a qual o setor está subordinado. Segundo, procedimento para análise e autorização. O requerimento de acesso deverá ser submetido ao secretário municipal. Este avaliará a pertinência e a necessidade do acesso solicitado, conforme os seguintes critérios: justificativa do pedido de acesso, relevância da pessoa para o contexto da solicitação, seja profissional, instituição ou outro. Garantias de confidencialidade e compromisso com a segurança das informações sensíveis. Caso o acesso seja aprovado, será emitido um documento formal autorizando o ingresso e manuseio dos materiais ou documentos solicitados, especificando as condições de acesso e, se necessário, orientações sobre o sigilo das informações. Terceiro, restrições de acesso. Importante destacar que, em conformidade com as normas de proteção de dados pessoais, não será permitido o acesso a informações sensíveis sem a devida justificativa e autorização formal. As secretarias devem observar a necessidade de proteger a privacidade de todos e em todos os espaços e garantir que tais informações sejam manipuladas de acordo com as disposições legais aplicáveis, especialmente em relação à proteção de crianças e idosos. Quarto, validade da autorização de acesso. Autorização de acesso será válida apenas para o período especificado no requerimento, não sendo permitido acesso a outros documentos ou setores além dos estabelecidos previamente. Caso haja necessidade de prorrogação ou alteração no escopo de acesso, deverá ser feito um novo requerimento e análise. Quinto, procedimento de devolução de documentos. Em qualquer situação onde haja manuseio de documentos internos sensíveis, os mesmos deverão ser devolvidos ao setor responsável imediatamente após a utilização, sendo vedada a retenção de qualquer material que contenha dados confidenciais ou pessoais. Sexto, penalidades. O não cumprimento dessas disposições previstas nesta circular poderá resultar em medidas administrativas conforme a gravidade da infração, sem prejuízo de outras ações legais cabíveis. Ainda, o vazamento de dados ou informações sensíveis, bem como a condução de pessoas estranhas à administração pública sem prévia autorização e acompanhamento da respectiva secretária, acarretará na aplicação das penalidades previstas na Lei Complementar 2 de 2002. 7. Orientações finais. As secretárias devem garantir que todos os seus colaboradores estejam cientes dos procedimentos aqui estabelecidos para assegurar que os acessos sejam realizados de forma adequada em conformidade com as normas de segurança e proteção de dados. Em caso de dúvidas, favor entrar em contato com a Secretaria de Administração e Gestão para esclarecimentos. Atenciosamente, Daniela Aguilar Camargo, Secretária de Administração e Gestão.
Peço ao senhor secretário que faça a leitura das proposições.
Projeto de Lei número 25 de 2025. Autoriza a contratação de operador de máquinas e operário e motorista para suprir necessidade temporária e excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, encaminhamos para apreciação a aprovação desta Casa Legislativa a proposição que autoriza a contratação de operador de máquinas, motorista e operário para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. A presente proposta visa atender a uma necessidade temporária decorrente de situações excepcionais que afetam diretamente a capacidade operacional do município, justificando, portanto, a urgência e a relevância desta medida, onde esses ficarão lotados na Secretaria de Desenvolvimento Rural e Gestão Ambiental. Primeiramente, a necessidade de contratação temporária para os cargos de operário, decorre do aumento de profissionais para as frentes de trabalho da Secretaria, como, por exemplo, contratação de redes de água, no que tange aos cargos de operador de máquinas e motorista. A justificativa encontra respaldo também no aumento das demandas do interior. Esses profissionais serão supridos por contrato temporário, considerando a urgência de atendimento das famílias na zona rural. Após a realização do concurso público, serão nomeados. Cabe destacar que para os cargos de operador de máquinas e operário, mesmo tendo vaga no quadro de cargos, não há mais lista de concurso público vigente. Considerando a imprescindibilidade dos serviços prestados por esses profissionais e a impossibilidade de interrupção das atividades essenciais, a coletividade torna-se fundamental a adoção desta medida temporária até que se concretize a realização de concurso público para provimento efetivo das vagas. Desta forma, solicitamos a apreciação em regime de urgência e o apoio dos nobres vereadores para a aprovação desta proposta legislativa, de modo a garantir o interesse público e o bem-estar da população. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 26 de 2025. Autoriza a contratação de visitadores do PIN para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Justificativa. Senhora Presidente, senhores vereadores, o presente projeto de lei tem como finalidade autorizar a contratação de 5 visitadores padrão 1 para atender a demanda do programa Primeira Infância Melhor do PIN no município de Agudo. A contratação se faz necessária para cumprimento da meta pactuada junto ao programa, que estabelece que cada visitador com carga horária de 40 horas semanais seja responsável pelo acompanhamento de até 20 indivíduos, entre gestantes e crianças de 0 a 6 anos de idade. O PIN é uma política pública solicitada e de grande relevância que visa ao desenvolvimento integral da primeira infância por meio de ações intersetoriais e visitas domiciliares regulares, promovendo vínculos familiares, cuidando da saúde e educação destes os primeiros anos de vida. Além de seus reconhecimentos benefícios diretos à população, a adesão plena e classificada ao programa impacta diretamente na captação de recursos, especialmente no cadastro de demandas de transferência voluntária, CDTV, em âmbito estadual. A atuação adequada da equipe local do PRIM, com o número suficiente de visitadores, é um dos critérios para a habilitação e priorização da distribuição de recursos via transferência voluntárias. Desta forma, visando garantir o pleno funcionamento do programa no município, atender a população com a qualidade exigida e ampliar as possibilidades de investimentos externos, justifica-se a contratação emergencial dos profissionais propostos nesse projeto de lei. Contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação da presente matéria em regime de urgência. Luiz Henrique Kittler, prefeito municipal.
Passamos ao espaço do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Givago.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. E boa noite ao público que se encontra aqui presente e quem nos acompanha pelas rádios. Eu ia começar esse meu primeiro espaço de uma maneira bem diferente. Eu tinha aqui alguns agradecimentos, algumas notícias, boas notícias para a nossa agricultura, mas eu vi que isso eu vou ter que deixar de lado. O que vocês acabaram de ouvir agora, essa circular, me parece uma coação ao funcionalismo público para com a ação dos vereadores. Eu quero lembrar vocês, eu quero lembrar toda a população, e principalmente os servidores, que o vereador ele tem o direito e o dever, ele tem o dever de fiscalizar. O vereador tem o direito de entrar em qualquer repartição pública, desde que ele não atrapalhe o andamento do trabalho, desde que ele não cause constrangimento a ninguém, nenhum prejuízo ou dano. Então, colegas vereadores, caso vocês queiram fiscalizar, vocês têm o total direito e dever de fiscalizar. Essa circular aqui que vocês acabaram de ouvir não tem vigência nenhuma sobre a ação dos vereadores. Acabei de tirar a dúvida com a nossa assessoria jurídica, então vou repetir. Essa circular emitida aqui não tem vigência nenhuma sobre a ação dos vereadores. Claro que toda essa fiscalização é sempre feita com respeito, com cooperação. Diante da fiscalização que eu fiz, eu não tinha outra maneira de agir a não ser daquela maneira. Segunda-feira de manhã, eu quero só lembrar uma coisa, população. Eu ia começar com essa frase, mas vou falar agora. Camila, secretária de saúde, o ultrassom, que fique bem claro para a população, não foi tu que comprou. Por informações preliminares que eu tenho, quem comprou esse ultrassom foi a nossa presidente Graciela, quando ela era secretária de saúde. Mais adiante nós vamos falar sobre isso. Mais adiante nós vamos conversar. Então, retomando o assunto, segunda passada, se vocês lembram, esteve aqui o cidadão Celso Varrots, e ele fez um relato muito triste, lamentável, de uma gestante que estava aguardando o exame de ultrassom, perdeu o seu nenê, e não foi realizado o exame de ultrassom. Segunda-feira foi isso, segunda-feira de noite. A terça de manhã, eu recebi um comunicado, não é uma denúncia, mas um comunicado de um cidadão me dizendo que tinha um ultrassom no posto de saúde. Eu fui lá conferir. Eu tinha pacientes de manhã, eu terminei os meus atendimentos e às 11h30, como de costume, que eu vou buscar minha esposa, que ela é técnica em enfermagem, eu perguntei aonde estava esse ultrassom. E ela abriu a porta e me mostrou em qual consultório estava. Eu ainda pedi para ela me filmar, que eu queria registrar. Ela se negou. Vocês podem acompanhar isso pelas câmeras, pelos vídeos, né, senhora presidente? Exato. Afirmativamente. Então tá, a minha esposa se negou a me filmar. Eu fiz sozinho. Tudo que eu fiz até hoje para chegar até aqui foi sozinho. Mas em prol do povo. Eu fiz sozinho. E vou continuar fiscalizando. Eu estou ganhando um salário aqui para fiscalizar. Convido os nobres 8 vereadores a fazer o mesmo. Eu vejo aqui falar em fiscalizar é fácil. Agora nós ver buraco em asfalto não é difícil. É bem fácil também. Cadê a fiscalização? E só para finalizar, população agudense, eu ouvi, vereador Pato, acho que é mentira. Espero que seja mentira. Mas eu ouvi a boca pequena que o governo estava pretendendo abrir uma sindicância para cima da minha esposa, que é técnica em enfermagem no posto de saúde, porque ela me mostrou onde estava o ultrassom. Espero que isso seja mentira, senhora presidente. Porque eu quero, hoje, se fala tanto em coragem aqui, eu quero que tenham coragem de processar ela. Abra a sindicância e provem que ela agiu mal. Provem que eu agi de maneira errada. Eu tenho que dizer uma frase aqui, não queria dizer. Quem não deve, não teme. Quem não deve, não teme. Graças a Deus, eu não tenho um ponto, uma vírgula, que possam falar de mim. Ter um ultrassom e não usar é a mesma coisa que ter um helicóptero em época de enchente sem piloto para pilotar.
Passo a palavra ao vereador Nívio. Teve umas proposições que foram não lidas. Peço que o secretário faça a leitura das proposições.
Aqui eu tenho o pedido de informação número 4 de 2025. O vereador infracinado apresenta ao Elégio Plenário o seguinte pedido de informação, dirigida ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, do inciso da Lei Orgânica Municipal, informe a atual localização do implemento agrícola distribuidor de calcário com rodado duplo da Secretaria de Agricultura. Agudo, 1º de abril de 2025, vereador Bode. Pedido de informação número 5 de 2025. Autoria, vereador Chivago Littke. O vereador infracinado apresenta ao Elégio Plenário o seguinte pedido de informação dirigido ao Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, do inciso da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações e documentos referentes à aquisição, instalação e utilização de aparelho de ultrassom que se encontra na Unidade Básica de Saúde Central. A. Nome da secretária de saúde titular da data da compra do equipamento. B. Fonte de recursos utilizado para aquisição. C. Caso tenha sido por licitação, cópia do edital de licitação. D. Cópia da nota fiscal. E. Cópia do termo de garantia. F. Número de registro patrimonial do equipamento junto ao governo municipal. G. Data da entrega do aparelho e cópia do certificado de entrega. H. Declaração da empresa responsável pelo equipamento que ministrou a capacitação básica, constando na carga horária, temas e conteúdo da mesma. I. Nome e formação e ou classificação do profissional responsável pela capacitação básica. J. Nome dos médicos que receberam a capacitação básica e número de registros profissionais CRM. H. Lista de pacientes atendidos e examinados utilizando o equipamento de ultrassom em gestão e as respectivas datas da realização dos exames. E L. Número de exames de ultrassom pagos pelo governo municipal desde a data de aquisição do aparelho de ultrassom. M. Valor total dos exames de ultrassom pagos desde a data de compra do aparelho de ultrassom até hoje. E. N. Lista de espera de pacientes que necessitam exame de ultrassom pelo SUS em nosso município, constando o nome completo e número do cartão SUS desde a data de aquisição do aparelho até hoje. Agudo, 7 de abril de 2025, vereador Chivago Littke. Pedido de informação número 6 de 2025. Autoria, vereador Djavan Westray. O vereador infracinado apresenta ao Elégio Plenário o seguinte pedido de informações, dirigido ao Executivo Municipal. que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9, da Lei Orgânica Municipal, apresente as seguintes informações e documentos referentes à efetivação da Lei Municipal número 2.217, de 2021, que institui o Programa de Desenvolvimento da Autonomia Financeira Escolar. A. Se foram realizados repasses financeiros às escolas da rede pública municipal desde a sanção da referida lei. B. Em caso positivo, solicita-se informar. B. 1. Quais escolas receberam os repasses? B. 2. Os valores repassados por escola e por semestre. B. 3. As datas dos repasses realizados. C. Cópia dos decretos anuais que definiram os valores dos repasses conforme artigo 2º. D. Em caso negativo, solicita-se justificar a ausência de repasse e informar se há previsão de regularização do cumprimento da referida lei. E. Se há registro no site oficial do município quanto à publicação dos valores transferidos conforme previsto no artigo 4º da referida lei. Agudo, 4 de abril de 2025, vereador Djavan Westray. Moção número 2 de 2025. Moção de apoio ao projeto de lei número 391 de 2024 do deputado Valdeci Oliveira, que reconhece o poder legislativo da 4ª Colônia como entidade representativa de congregação e cooperação das câmaras municipais e vereadores da 4ª Colônia do Estado do Rio Grande do Sul. O vereador que essa subscreve, conforme o artigo 176, parágrafo 2º, inciso 12 do Regimento Interno, apresenta moção de apoio ao projeto de lei número 399 de 2024, apresentado pelo deputado Valdeci Oliveira, a ser encaminhado à Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Justificativa. O autor justifica a proposição dizendo que o projeto de lei número 399 de 2024 visa o reconhecimento do poder legislativo da 4ª Colônia, PLQCR, como entidade representativa de congregação e cooperação das câmaras municipais de vereadores da 4ª Colônia do Estado do Rio Grande do Sul. Entidade é responsável por promover reuniões e eventos que visam debater e tratar de temas de interesses regionais. Considerando essa situação do PLQGR na defesa de interesses das câmaras de vereadores da 4ª Colônia, resta evidenciado a importância da atividade para a região, especialmente na defesa dos interesses regionais, através do encaminhamento de suas demandas para representantes estaduais com a realização da tradicional Marcha dos Vereadores. Desta forma, o projeto de lei proposto pelo deputado necessita o seu reconhecimento e apoio, uma vez que o PLQGR exerce importante função na defesa dos interesses regionais e o seu reconhecimento como entidade trará ainda mais força no exercício da defesa dos interesses dos municípios da 4ª Colônia e região. Agudo, 7 de abril de 2025, vereador Alexandre Noy.
Retomando ao pequeno espaço, passo a palavra ao vereador Nívio.
Mas é repetido, né?
Não tem.
Não, acho que não tem, senhor.
É repetida, né?
Tá. Isso, as pedidas por última era moção. Tá. Né?
Senhora presidenta, colegas vereadores, quem nos assiste aqui no plenarinho e servidores desta casa e aqueles que nos assistem através das rádios e das redes sociais. Meu boa noite. Eu, para quebrar um pouquinho esse clima inicial, eu quero agradecer, porque eu preciso agradecer ao Poder Executivo quando realiza as coisas, né? Que a gente, como vereador, cobra, e cobra muito. Não porque a gente é do governo, é situação que a gente não está lá cobrando, né? Tudo aquilo que os vereadores levam para o Executivo, a gente está lá cobrando. A gente tem acesso livre, então a gente vai e cobra. Então, na hora que a gente precisa também dizer, de agradecer as boas ações realizadas, que não é aqui o vereador que agradece, é a comunidade que agradece, que recebeu os serviços. Então, aqui eu especifiquei, porque ele mesmo me pediu, o seu Hélio Castro, lá, para que eu falasse aqui na Câmara de Vereadores, que ele ficou muito feliz, que ele foi atendido com um gesto assim, bem simples. Ele precisou de uma carguinha de material para o acesso ser um pouquinho mais facilitado e imediato foi atendido. Então, ele me disse, agradece por mim, porque eu fiquei muito feliz, mesmo que eu tive que fazer, espalhar esse material com o próprio trator, mas eu fiquei muito contente, porque melhorou muito o meu acesso, né? E também o pessoal da rede de água, do Rincão do Pinhal, que tiveram apoio em dois momentos para consertos da tubulação das mangas que foram colocadas, que estão dando problema todo momento, né? Que um dia foi meio mal feito, então hoje as consequências estão aí. Então a gente precisa toda hora consertar. E aí o Poder Municipal ajudou nessa empreitada, porque são mais de 140 tomadores de água, e ficar sem água a gente sabe como é que é, né? Então, o mesmo serviço aconteceu lá na Alberto Pasqualini, onde também a prefeitura, ao meu pedido, que eu pedi tanto, que a secretária lá do colégio me pediu, foram lá e fizeram a drenagem, colocaram os tubos para ter um acesso melhor para o ginásio, porque sempre em dia de promoções ali no colégio, sempre ficava água empoçada na frente do pavilhão. Então, espero que tenha sido resolvido esse problema. Também fiquei muito feliz que eu entrei já desde a semana passada na cidade. E eu sou do interior, mas eu quero ver a minha cidade bonita. E está ficando bonita, estão pintando os cordões, pelo menos em parte já está acontecendo. Então eu preciso, nesse espaço, elogiar o serviço que está sendo prestado, né? E a gente, em conversa com o prefeito e vice-prefeito e os secretários, sempre vai ter problemas, sempre vai aparecer problemas, polêmicas, isso é normal, sempre teve, mas os acertos desse mandato do prefeito passado já foram bons, e com certeza, escutando nas palavras dele e dos secretários, a vontade é muito grande de realizar muitos projetos durante esse seu mandato, segundo mandato. Então, eu nunca fui político, mas eu vi que o futuro do Agudo era com ele. Por isso que eu mais uma vez aderi, apoiei ele e estou junto. E vamos estar juntos sempre para o bem da nossa população de Agudo. Porque quem merece o esforço nosso, vereadores, e do prefeito e dos secretários, é a população. Nós que precisamos ser bem atendidos todos, porque é nós que pagamos nosso imposto certinho. Então, seria isso aí.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento a senhora presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas mídias, pelas rádios e também presencialmente aqui no plenarinho. Esse meu primeiro espaço, e tomando a última frase do vereador, colega vereador da bancada do governo, vereador Nívio Soares, eu me arrisco de acrescentar aí três, quatro palavrinhas nas suas frases. Estamos do lado certo, seu Nívio. Do lado certo, do lado que projeta, que vê, projeta o futuro e que está trabalhando muito duro para tornar o município de Agudo ainda mais pujante. E um grande detalhe, junto com a população, próximo da população, para que a gente possa desenvolver juntamente com o executivo, e o senhor usou a palavra estou junto, estamos junto aqui, seu Nível, né, junto ao lado do prefeito Luiz Henrique Kittel, ao lado das equipes, orientando, fiscalizando, fazendo o nosso trabalho que é de direito, que é dentro daquilo que o voto, lá no dia da eleição, o voto nos proporcionou para estarmos aqui junto ao Legislativo e fazer o nosso trabalho, desempenhando o nosso trabalho. Esse meu primeiro espaço aqui, eu preciso colocar também que no dia de hoje iniciou os trabalhos a nova arquiteta, uma arquiteta que vem somar junto ao setor de engenharia pela primeira vez na história do município de Agudo. Temos um profissional, uma profissional neste segmento, né, e eu acredito que todos os assuntos relacionados a tudo que está relacionado a desenvolvimento no município de Agudo, principalmente infraestrutura, ou todos os segmentos ligados à infraestrutura e o olhar também de arquiteto, ele vem somar junto aos setores aí do nosso município de Agudo, aos setores do Poder Executivo da Prefeitura Municipal. Então, eu acredito que, a partir de hoje, a gente tem mais um profissional para se somar, para as melhores ações serem tomadas a partir do momento da intervenção desses profissionais junto aos setores competentes e também, obviamente, junto às obras que estão ou que serão executadas daqui para frente. Também falar que, juntamente ao secretário da Agricultura, o Fernando Dico, o colega vereador Dário Schiller, também o colega vereador Nível Soares, a gente teve uma conversa com o secretário da Agricultura, o Fernando Dico, e este nos coloca que a próxima rede d'água a ser executada agora pelos profissionais, aí, pela equipe da Secretaria da Agricultura, vai ser lá da Arthur Dico, né? Uma rede d'água já há algum tempo esperada, né? E eu acredito que vem sim em bom momento, a partir do momento que a Secretaria de Agricultura ela consegue dar andamento a todas as demandas que vinha desempenhando, agora a próxima ela será aí a formalização, a execução da rede d'água ali da Arthur Dico. Uma ótima notícia, dentro deste governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, juntamente à Secretaria da Agricultura, Secretaria de Obras, enfim, todas as secretarias integradas, vem desenvolvendo um trabalho que é para a população, que é para o melhor, para a melhor qualidade de vida, e rede d'água também é um assunto que rodou muito no governo, no primeiro governo do prefeito Luiz Henrique Kittel, e com certeza terá continuidade agora. O seu Nível colocou aqui também, o colega vereador Nível Soares colocou aqui também sobre a cidade. Tenho acompanhado os assuntos dentro da cidade, já mencionei na semana passada a troca de lâmpadas, a questão da pintura de meio fio, o embelezamento da cidade, que faz parte o visual da cidade, apresentar a cidade, a perfumaria da cidade, ela faz parte para que todos os nossos visitantes eles se sintam acolhidos e se sintam bem aqui. São acolhidos pelos munícipes agudenses, pela nossa gente que sabe acolher igual a ninguém, não tem ninguém que sabe acolher as pessoas como os munícipes agudenses, e obviamente que o poder público ele também precisa fazer sua parte. A gente sabe que tem algumas deficiências, já vou concluir, senhora presidente, a gente sabe que tem algumas deficiências e isso vem sendo sanado passo a passo junto às secretarias. Também, lá na Borges de Medeiros, na Avenida Borges de Medeiros, na Oio Hermes, foi feito as muretas de contenção ali, um trabalho muito bem executado pela Secretaria de Obras, e está sendo feito aqui na Sanga Funda também, ali nas imediações do Bar do Olavo ali, está sendo feito as muretas e também vai ser feito aquele perímetro de fechamento da Sanga Funda, aonde pertence ao passeio público, a calçada. Seria isso no meu primeiro espaço, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Tica Freitas.
Cumprimento, senhora presidente, colegas vereadores, funcionários dessa casa, pessoas que nos acompanham via rádio. Nesse meu primeiro espaço, senhora presidente, quero agradecer ao público que se fez presente no último dia 5, no sábado, no evento esportivo lá na Sociedade do Grêmio Esportivo Elite, do qual a entidade faz parte. Também quero parabenizar a todos da parte da diretoria do clube pela organização e a Rádio Agudo pela excelente transmissão. E também, em nome do presidente do clube, seu Rony Seifert, agradecer a AQCA, Associação Quarta Colônia de Árbitros, que em parceria cedeu um de seus profissionais para dar andamento ao amistoso. E não tem como não mencionar as mulheres que trabalharam de forma voluntária na parte do buffet e podem ter certeza que sem elas o evento não teria tamanha grandeza. Quero também pedir para o Poder Executivo sobre o meu requerimento que se refere à construção de uma parada de ônibus escolar na linha Teotônia, logo após a Britadeira Cássio, na frente da casa do seu Jaime Schott. Inclusive, ele até já painou o local onde os moradores tanto desejam a parada. Peço para que esse pedido não fique na gaveta do esquecimento. Seria isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Alexandre Noy.
Cumprimento a presidente Graciela, colegas vereadores, funcionários da casa, secretário da Saúde, a Camila Quirinos, o Gabriel Dresch, assessor jurídico, o ex-vereador Carlitos, a minha ex-professora e secretária Rosimere Martino Esse, as pessoas presentes, a imprensa falada e escrita. Quero, no meu primeiro comentário, agradecer aqui que na última sexta-feira estava o presidente da Conab aqui nesse plenário, o Edgar Preto, onde que tivemos uma reunião muito importante, onde que vários agricultores estavam presentes, a presidente da Câmara, o prefeito, pessoas que estavam aqui, agricultores, onde que foi esclarecido muita dúvida, o presidente da CIS, o Maurício. Então, com certeza, foi uma reunião muito importante, o pessoal da Emater, o presidente da cooperativa, o Dieter. Então, com certeza, foi esclarecido muita coisa aqui nessa reunião. Agradecer o Edgar mesmo, estava a presença do deputado Valdeci, do deputado Adãozinho. Então, com certeza, foi muito importante. Dizer também que procurei hoje o secretário de Obras, o Edinho, onde que na linha Teutônia Norte, inclusive perto da minha casa, tem um tubo caído há muito tempo, e agora caiu mais um, então está bastante perigoso. A estrada foi patrulhada, está muito boa a estrada, então coloquei para ele que tinha que urgentemente fazer esse serviço, que no último sábado tinha bastante movimento lá, onde que a ponte ali na entrada da linha das forças estava interditada, o pessoal passou por lá e quase deu um acidente, que ficou muito estreito quando caiu esse segundo tubo. E onde que ele me colocou que vão tomar providências. E na mesma estrada também coloquei para ele que na descida da Rauparralli está bastante fechado. O pessoal está se queixando bastante, as árvores tudo no meio da estrada. Então ele também me disse que a roçadeira está na cascata do chuvisco e quando descer ali vão fazer esse serviço também. E falar sobre esporte, vamos falar sobre a rodada da Jura que teve ontem no Cerro da Vilma, onde que estava muito bom, inclusive o companheiro, colega Givago estava lá presente. E dizer também que agradecer ao Maninho, ao Roberto, ao pessoal lá que organizou, que estava muito bem organizado e muitas pessoas estavam presentes. Agradecer o executivo que estava com a ambulância aqui, em nome da secretária, a Camila. Então dizer que estava muito importante mesmo. E também hoje procurei o responsável pelo esporte, o Dudu Cunha, onde que várias pessoas estão me pedindo do campeonato de cancha de areia, onde que nós coloquemos, expliquei para ele como é que era, ele foi muito, me atendeu muito bem, onde que vai sair agora no inverno, nos próximos dias ele vai chamar os proprietários de canchas para fazer o campeonato de cancha de areia. Seria isso, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo, também pessoas que nos acompanham aqui, em especial a secretária da Saúde, Camila Quirinos, o ex-vereador Carlito Schiff, o presidente da CISA, Maurício Barchetti, a ex-secretária Rosimere Martini. Eu tenho uns pedidos aí junto à Secretaria de Obras, de umas estradas aqui do Cerro Chato, que dá acesso à família Wittk. Faz tempo que essa gente está pedindo um cascalhamento ali, uma melhoria nas estradas. É na subida do seu Vargas, falecido Vargas, para cima ali. Então, diz que não é muita coisa de serviço ali. Então, espero que possam fazer esse serviço para eles ali, que já tem caçamba de fora trabalhando para o município. Eu vou falar com o secretário amanhã também, né? E também na linha branca, um patrulhamento e umas duas, três cargas de material próximo à família Lache. Seria isso aí, senhora presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento a presidente e os demais colegas vereadores, os que nos acompanham aqui na galeria, os servidores da casa, aos que nos acompanham pelo Facebook. Também, primeiramente, vou ter que agradecer ao secretário de Obras, Edinho, pois nos últimos dias tinha procurado ele sobre a estrada ali dos Pomeranos, que ela precisava mais um patrulhamento, pois a época da safra da soja estava começando, e como a safra do fumo também tem bastante fluxo de caminhões pesados, e precisava de umas melhorias. E logo me atendeu e ontem foi dar uma volta olhando. Confesso que ficou um trabalho bem feito até lá, até na linha nova, que eles foram até lá. E foi um serviço bem executado, e agradecer a ele sobre essa belíssima obra em fazer essa estrada novamente. Também falando com o Luiz Vunir, secretário aqui da prefeitura, pois dia 23 de abril haverá uma reunião sobre uma arborização aqui na nossa cidade. Eu sempre fui a favor também de ter mais sombra aqui pela nossa cidade. Eles vão se reunir para averiguar e fazer um estudo maior qual é as variedades, para não dar uns transtornos aqui para o nosso centro, para não atrapalhar o trânsito e demais, para discutir, para ver qual seria a melhor variedade para o plantio de árvores de sombra para a nossa cidade. Isso, para mim, sempre eu já olhava, falava com o ex-secretário Luquinhas naquela vez sobre essa questão da arborização da nossa cidade. Tem muitos pontos ainda que poderia plantar umas árvores de sombra. Para no nosso verão, que é cada vez pior, a gente precisa de uma sombra na cidade também. Era isso no meu primeiro espaço.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, colegas vereadores, servidores dessa casa, que façam com que isso aconteça. Comunidade que nos acompanha no plenário e nas mídias sociais e rádios. Eu gostaria de agradecer o funcionário da Secretaria de Obras, o senhor Renato Varros, juntamente com o secretário, o Edinho Lipke, que atenderam alguns pedidos meus. E deixar isso bem claro, que é uma coisa que eu faço, é direto com o secretário, direto nas secretarias, né, que eu acho que é um pouco com um respaldo e uma compreensão com as pessoas que nos acompanham. Mas hoje, senhora presidente, eu trago a discussão aqui, o pedido de informação que eu fiz, que foi direcionado ao Executivo Municipal, que vai ser votado logo mais, que trata da efetivação da Lei Municipal número 2217 de 2021. Essa lei é a instituição do Programa de Desenvolvimento da Autonomia Financeira Escolar. Essa lei foi aprovada por essa casa e sancionada em maio de 2021, com o objetivo de garantir maior autonomia administrativa e financeira às escolas da rede pública municipal. Ela prevê, entre outros pontos, o repasse semestral de recursos para custeio de pequenas despesas, manutenção, aquisição de materiais e pequenos reparos, sempre com o foco na melhoria do funcionamento das nossas instituições de ensino. No entanto, até o momento, recebi de que não há indício nenhum de repasses que tenham sido efetivados, nem qualquer publicação oficial referente aos valores transferidos, como exige o artigo 4º da própria lei. Diante disso, eu estou aqui hoje solicitando ao Executivo informações claras e objetivas. Se foram feitos, quais escolas foram feitos, quais os valores e com base em quais decretos. E se não foram feitos, que o Executivo explique os motivos e nos informe se há previsão para implementar efetivamente essa lei. Portanto, né, vereador Givago, o nosso papel como vereador é fiscalizar e garantir que as leis sejam... que as leis que foram aprovadas nessa casa estejam sendo cumpridas. e principalmente que os recursos destinados à educação realmente cheguem até as nossas escolas, onde farão direta diferença na nossa qualidade de ensino. Por enquanto é isso, senhora presidente, muito obrigado.
Também farei uso desse espaço e peço ao vice-presidente, vereador Alexandre, que assuma o cargo de presidente dessa mesa, enquanto eu faço uso da tribuna livre.
Passa a palavra à vereadora Graciela.
Boa noite a todos. Hoje, 7 de abril, é Dia Mundial da Saúde. É neste dia, não há como não voltar nosso olhar com carinho e gratidão para cada servidor e servidora que faz a saúde pública de Agudo acontecer. São pessoas que vestem o jaleco, o colete, o uniforme ou a camiseta de atenção básica com um propósito maior: cuidar da vida. E isso, por si só, já é um gesto de grandeza. No Dia da Saúde, celebramos mais do que estruturas, dados ou investimentos. Celebramos o compromisso humano por trás de cada atendimento. O olhar atento da enfermeira, a escuta sensível do psicólogo, a orientação cuidadosa do médico, o acolhimento de quem está na recepção, o zelo do motorista da ambulância, o cuidado silencioso de quem trabalha nos bastidores. A saúde acontece pelas mãos de vocês. Mais uma vez, reafirmo o que sempre acreditei. Não se constrói uma saúde pública sem qualidade, sem valorizar quem está nela todos os dias. Nos últimos dias, fui procurada por muitos desses profissionais. Vieram me relatar o quanto estão se sentindo injustiçados diante de críticas políticas. Muitas delas descontextualizadas. Outras carregadas de interesses políticos. Por isso, minha solidariedade é total com cada profissional que tem se sentido prejudicado por críticas ou generalizações injustas. O trabalho sério e comprometido de vocês fala mais alto. E a população, no geral, reconhece isso. O servidor da saúde pública de Agudo merece mais do que reconhecimento. Merece valorização, apoio e respeito. E esse respeito começa por entender que a crítica só é justa quando vem acompanhada de diálogo, de verdade e de proposta. O que não podemos aceitar é a tentativa de desmerecer quem se doa diariamente por um ideal maior. A população de Agudo precisa saber, e eu faço questão de afirmar nesta tribuna, que temos uma rede de saúde formada por pessoas extraordinárias, que carregam nas mãos não apenas instrumentos de trabalho, mas esperança, empatia e vocação. Em tempos tão desafiadores, quando tantas vezes faltam recursos, quando as demandas crescem, quando a dor da população é também a dor de quem atende, ainda assim, nossos profissionais seguem firmes, com dignidade. Por isso, se há algo que precisa ser dito com todas as letras, é: obrigado por não desistirem. Obrigado por cuidarem de nós. Obrigado por serem parceiros dos trabalhos da gestão municipal. Como presidente desta Casa Legislativa e como ex-secretária de Saúde de Agudo, tenho conhecimento profundo do esforço, da entrega e da seriedade com que esse setor trabalha diariamente. Atacar o trabalho da saúde pública de forma leviana fere a credibilidade de uma rede que salva vidas e que merece respeito. A nossa gestão se destacou, sim, por grandes avanços na área da saúde, fruto de um trabalho técnico, comprometido e, sobretudo, humano. Durante a pandemia, Agudo foi exemplo de eficiência. Realizamos uma campanha de vacinação rápida e segura, respeitando os protocolos e garantindo que nossa população pudesse retornar à vida com segurança. Modernizamos a farmácia básica municipal com o projeto Farmácia Cuidar Mais, que hoje conta com um espaço mais amplo, organizado e acolhedor. ampliamos o horário de atendimento no interior, com destaque para Nova Boêmia, Picada do Rio e Linha dos Pomeranos, além da abertura antecipada do posto central, aproximando o cuidado das pessoas. E agora, com o posto abrindo no turno estendido. Reforçamos o quadro de profissionais com 9 médicos, enfermeiros e especialistas, com nomeações do concurso e também por meio de consórcio. Mais de 6.200 atendimentos em psicologia e fisioterapia foram realizados. Um salto histórico para a saúde mental e física da nossa população. Criamos o Espaço Ser, com práticas integrativas que acolhem, cuidam e tratam o ser humano. Muito obrigado.
Peço silêncio no...
No espaço da Tribuna Livre, fará uso da palavra o senhor Everton Lopes Kiefer, que terá o tempo de 10 minutos mais 30 segundos após o primeiro sinal.
Boa noite a todos que estão aqui presentes. Tenho poucas palavras, não tenho problema político, tanto que eu votei em quem hoje está e vou cobrar até o final, até o mandato. Vou só me explicar uma coisa que fui cobrar também, só para começar assim. Venho aqui com poucas palavras, não vou ocupar muito tempo de todos, venho aqui principalmente para corrigir uma fala de um vereador que na última sessão, falou que Agudo obteve muitas especialidades médicas. Isso é verdade, mas quero chamar uma atenção para duas especialidades que têm deixado a desejar. Ano passado, precisamos de atendimento e não conseguimos nenhuma consulta em ginecologia. Tive que gastar, no ano passado, com minha mãe, R$8.000. Porque não conseguimos uma única consulta com as ginecologias. A ginecologista do posto, porque a mesma sempre estava de atestado quando marcávamos uma consulta, chegava o dia e ligavam informando que a médica não iria vir atender. Essa situação se repetiu diversas vezes, até que consultamos com um médico particular e descobrimos que a situação da minha mãe era grave e ela não podia mais esperar. Precisamos operar. Espero que esse ano seja diferente, porque penso nas outras mulheres que precisam de uma consulta e não conseguem. Sabendo o que minha mãe passou, acredito que ela não tenha sido a única a precisar desse atendimento e não conseguir. Outra especialidade que deixa a desejar no nosso município é o pediatra. Pediatra nem sequer levanta da cadeira para olhar as crianças. Tá? Nem sequer. Se vocês acham que é mentira, isso tudo aqui, ó, é consulta particular. Eu ganho cento e poucos reais por dia. E eu tenho que gastar dinheiro. Sendo que nós temos essa especialidade e não usamos. Aí querem dizer que está tudo bom? Eu quero que você saia daqui e vão ver. Leva os seus filhos para consultar. A gente vem indignado. Indignado, tu está assistindo uma sessão e falar que está tudo bom? Não está. E o que é que eu peço? Eu vou só sugerir uma, para vocês fazer uma pesquisa de opinião, com todo cidadão de Agudo, quem é que está, quem é que gosta do pediatra de Agudo. Bota uma urna lá, bota uma urna e bota lá, para ver o atendimento. Ganhando R$15.000 por mês. E eu tenho que sair daqui e na própria vida pagar R$140, R$150 uma consulta para o meu filho. Um dia que o meu filho teve começo de bronquiolite, que saiu lá do posto de saúde que um médico atendeu, encaminhou para ele. Não fez nem menção de olhar para o meu filho. Tive que sair do posto de saúde e ir para o hospital para a doutora atender. Aí querem falar que está tudo bom. Tem coisa boa? Tem. Mas tem muita coisa deixando a desejar. E a gente fica indignado. Aí tem gente que diz assim, mas vai lá no site fazer... na ouvidoria, reclamação. Será que todo mundo tem um telefone? Será que qualquer localidade tem internet? Será? Eu quero uma resposta e que bote uma caixinha de ouvidoria só para nós saber. Querem 200, 300? Querem 2 mil assinaturas? Trago semana que vem aqui. E essa é só a minha indignação, essa é a minha palavra.
Agradeço as palavras do orador da tribuna. Passamos ao espaço dos oradores do expediente, onde estão inscritos os vereadores Tica Freitas, do PP, e o vereador Pato Niemeyer, do PL. Passo a palavra ao vereador Tica.
Pode dar a tribuna? Pode.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente, em especial à secretária da Saúde, Camila Quirinos Carvalho, e ao ex-vereador Carlito Schifferwein. Também quero parabenizar o orador Everton Lopes Kiefer por vir aqui e falar que votou no governo e está descontente com algumas coisas. Quando a gente fala em saúde, a primeira pessoa que a gente se refere com críticas é a secretária. Que bom que tu veio, Camila. Quero explanar aqui que tu não precisa carregar esse fardo sozinho. Coisas boas aconteceram, vem acontecendo, mas a gente, nós como vereador, fiscalizador do povo, a gente tem que bater nas coisas que não estão sendo bem feitas. Assim como a Secretaria de Educação também não vem fazendo um bom trabalho. Por que que Paraíso do Sul tem o quadro de professores completo e Agudo não tem? Entendeu? Alguma coisa está errada. Hoje também um morador da Vars do Agudo, um agricultor, mencionou que está horrível de novo o desvio. Um colega vereador, a outra vez que eu questionei isso, ele comentou que tem questão do Dyer, mas tchê, quem é que foi pedir voto na Vars do Agudo? Foi o Dyer ou foi nós aqui? Foi o nosso candidato a prefeito? Se não tem coragem de cobrar a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Obras, nós da oposição temos que fazer. Aí muitas vezes nós da oposição somos taxados de críticos, de xarope. Não é bem por aí. Quero dizer também aos colegas vereadores que não foi nenhum prefeito que botou vocês aqui. Foi o povo. Foi o povo de Agudo. Tá? Já vi gente chamando prefeito de herói. Nenhum político é herói. Herói é um colono que puxa cabo de enxada para sustentar sua família. Técnico em enfermagem, muitas vezes mal remunerado. Esse sim são um herói. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Eu tenho vários assuntos para o meu grande espaço hoje e eu vou começar em alguns assuntos propositivos e depois eu também vou falar nos assuntos que estão aqui no embate. Atualização urbana, hoje eu venho aqui compartilhar com todos a iniciativa estratégica que marcará um novo capítulo do desenvolvimento de nossa cidade, vereador Djavan. O início do processo da atualização urbana do nosso município, com foco na elaboração de um novo plano diretor, na regularização fundiária, na regularização de construções irregulares e na digitalização de procedimentos internos relacionados ao setor urbanístico. Tenho acompanhado de perto, juntamente com a Secretária Municipal de Administração e Gestão, a contratação da empresa especializada que irá conduzir todo esse trabalho técnico e multidisciplinar. A intenção é garantir que o processo seja realizado com responsabilidade, transparência e, o mais importante, com a participação efetiva da comunidade. Nosso atual plano diretor, como todos sabemos, encontra-se defasado e precisa ser revisto à luz da realidade atual da cidade. Nosso município cresceu, se transformou em novos desafios surgiram e precisamos de um novo instrumento de planejamento que reflita esse momento e projete um futuro equilibrado, sustentável e inclusivo. Ao lado do novo plano diretor, essa iniciativa também complementa a regularização fundiária, um passo fundamental para criar segurança jurídica e dignidade a muitas famílias, como já tivemos no ano de 2022,
lá no bairro Caiçara. Além disso, será viabilizado um processo técnico de regularização de construções irregulares, com regras claras, critérios técnicos e respaldo legal. Tudo isso com o objetivo de incluir no cadastro oficial as edificações já consolidadas, desde que viáveis e seguras, fortalecendo a organização urbana da cidade. É para que todo esse sistema funcione que precisamos agilidade. Isso venho cobrando internamente, junto ao prefeito municipal Luiz Henrique Kittel, junto à secretária Daniela Camargo, a secretária de Administração e Gestão, para que se dê celeridade a esse processo. Tanto que está se viabilizando uma empresa técnica para que se tenha todas essas atribuições num compilado para que se possa colocar em prática. Isso passando aqui diretamente para a nossa população agudense, né, isso vai ter um impacto positivo para a reorganização de todo nosso perímetro urbano. Né, isso nós temos que concordar, está defasado e precisamos atuar nesse segmento mais firmemente ainda. Outro assunto que eu já coloquei aqui em plenário é sobre a iluminação pública. Né? Venho aqui também, mais uma vez, compartilhar com a nossa população agudense, com os pares aqui deste Parlamento Municipal, que estamos trabalhando fortemente junto à secretária da Administração, junto, já pedi uma reunião, já fizemos uma reunião juntamente com a Secretaria de Obras, na pessoa do Edinho Lipke, do secretário Edinho Lipke, do diretor de obras da cidade, o seu Renato Varros, para que a gente avance nessa modernização da iluminação pública. É, tem se tratado isso de uma forma técnica, sim, para fazer uma avaliação, para que suporte, para que tenha esse problema realmente sanado por mais tempo, por um longo período, e não esse enxuga-gelo, como se diz no popular, que é trocar uma lâmpada hoje, daqui a 10 dias queima de novo, tem que trocar de novo. Obviamente que isso pode acontecer, mas a chance é muito menor com uma iluminação de LED e principalmente com um projeto eletrotécnico, né, para que se tenha os profissionais para fazer uma avaliação da capacidade da rede dentro do nosso município, principalmente dentro do perímetro urbano. Eu acredito que esses são dois assuntos que estão avançando juntamente ao prefeito municipal Luiz Henrique Kittel e também à secretária de Gestão, de Administração e Gestão, a Daniela Camargo, juntamente com todos os secretários, com as pastas que são detentoras deste assunto. E acredito que aí nas próximas semanas, teremos nos próximos dias, nas próximas semanas aí, teremos sim grandes novidades em relação a estes dois assuntos, que é a atualização urbana e também da nossa iluminação pública, que realmente também temos que concordar que está bastante defasada. Vejo aqui hoje que nós tivemos já um leque de assuntos, e o assunto que está na pauta é sim a saúde, que vem sofrendo algumas situações diferentes nos últimos dias, e eu preciso aqui, vou usar aqui o final do orador, o seu Everton, do orador da tribuna, dizer que o pediatra e a ginecologista, eles já estão, sim, em sindicância para que se possa ter uma melhor qualidade de serviço, sabe? Venho acompanhando esse trâmite juntamente com a secretária da Saúde, que está aqui presente no plenarinho hoje, a Camila Quirinos. Venho acompanhando isso junto ao governo municipal, né, para que a gente possa, sim, ter um melhor atendimento desses profissionais. Né? É óbvio que todo profissional, e todos nós sabemos disso, né, o profissional, o servidor público, são trâmites para que sejam avaliado a conduta desse profissional. E isso está sendo feito. Isso está sendo feito dentro daquilo que rege as possibilidades do governo municipal, do prefeito Luiz Henrique Kittel. Isso está sendo feito. E eu acredito que, com o passar do tempo, isso precisa ser sanado. Eu não tenho dúvidas que será sanado, né? Também aqui falar sobre a situação que se criou, com todo respeito, vereador doutor Givago, com todo respeito a todos os meus colegas daqui deste parlamento, nós temos atribuições e uma delas é fiscalizar. Mas só um pouquinho, gente. Se nós vamos começar a adentrar em todos os recintos, tanto da saúde ou qualquer outra secretaria ou qualquer outro departamento, aí não dá. Aí não dá. Eu, como vereador do governo, eu vou falar de mim. De mim. Eu, como vereador de governo, no mandato passado, em nenhuma vez eu adentrei a uma sala se não tinha um dos profissionais da área que são competentes naquele setor. Nenhuma vez. E nunca foi me negado nenhum dos documentos ou informação. Volto a dizer aqui, a palavra que o senhor usou, coagido, eu não interpreto assim. Coagido é muito diferente disso. Aqui nós estamos falando de atribuições naquilo que é permitido e aquilo que não é permitido. E volto a dizer, o teor do seu vídeo, o teor da sua fala, está tudo certo, não tem problema nenhum. Eu acredito que a fiscalização, nesse ponto, ela está totalmente correta, não tem problema. Se o senhor tivesse falado com a secretária da saúde ou com alguém do departamento para que se acompanhasse e o senhor fizesse um vídeo, da minha parte estaria tudo bem. Esse é o entendimento que eu estou me posicionando, o vereador Pato. É da forma que eu tenho a condução junto ao meu mandato, junto às instituições dentro do executivo ou que seja em qualquer um dos outros poderes. Eu acredito que essa é a regra mínima que temos que ter, o acompanhamento de um profissional. Encerra-se por aqui. No momento mais obscuro da história, no momento mais obscuro da história do município de Agudo, quando ali na frente do prédio do administrativo, nós tínhamos inúmeros veículos lá, com agentes da polícia, nem estes adentraram a coice na prefeitura. Nem estes. Eles anunciam que irão adentrar. Eles, sim, tinham um mandato, uma autorização para fazer isto. Eu acredito que os poderes, eles precisam, sim, ser respeitados. Precisam, sim, ter as regras estabelecidas, porque não é porta aberta. Não é de qualquer forma que podemos adentrar aos departamentos. E volto a dizer, não tem problema nenhum no teor. Não tem problema nenhum no teor, mas sim na maneira. Isso sim foi lamentável, na minha opinião do vereador Pato. Para fechar o meu grande expediente aqui, falar sobre paradas de ônibus, vereador, colega vereador Tica Freitas. No mandato passado, nós tínhamos um grupo de voluntários e construímos 14 paradas de ônibus. Eu vou reacionar este grupo de voluntários de novo para não sobrecarregar a nossa Secretaria de Obras, para que a gente possa fazer uma ação voluntária mais uma vez e ver a possibilidade da construção desta parada de ônibus que o senhor requeriu aí no seu shot. É isso? No seu shot. James Shot, isto. É, então eu vou acionar esse grupo para que a gente possa ver junto à Secretaria de Obras e, se não for possível, para que também acionando a Secretaria de Obras de uma forma parceira junto ao seu pedido e, se não for possível, a gente vai acionar esse grupo de voluntários para que a gente possa construir mais uma parada de ônibus no município de Agudo. A gente tem feito isso no mandato todo, no mandato da legislatura passada, do mandato do prefeito Luiz Henrique Quito, tem sido parceiro em muitas ações nas escolas, na educação, nas escolas, paradas de ônibus, enfim, na Secretaria de Obras. A gente tem colocado, sim, a mão na massa mesmo. E não é demérito nenhum. Eu tento contribuir com aquilo que eu posso. Eu nunca externei isto aqui. Mas eu penso que isso é uma ação que é válida. E não faço isso por vereador. Eu fazia isso desde a gestão, desde o mandato do prefeito, do seu falecido, finado, Lauro Reinoldo Retes. Eu sempre tentei ajudar o setor público de todas as formas possíveis para que se tivesse avanços. Concordo com as colocações do colega Nívio Soares da sessão passada, que todos nós podemos consertar uma porta, podemos consertar uma maçaneta, podemos ter ações dentro de escolas, dentro do setor público, para que se tenha avanços. Isso não é de demérito, e sim, isso é contribuição do cidadão para com as situações ou com as instituições públicas. Seria isso no meu grande espaço, senhora presidente.
Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
A todos os vereadores, há quórum.
Havendo quórum, declaro instalada a ordem do dia, onde temos pedido de informação 4/2025, autoria vereador Bode. Coloco o pedido de informações 4/2025 em discussão.
Vereador Bode.
Vereador Pato Dica. Também.
Bode. Com a palavra o vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham. Eu fiz um pedido referente a esse distribuidor de calcário, que muitas mensagens recebi semana passada, ligações, então eu resolvi fazer esse pedido de informação, né? Como é bom, né, fazer um pedido de informação aqui, eu recebi durante a sessão de um morador da região, ele mandou: valeu, Bode, tô esperando esse distribuidor desde janeiro do ano passado. Passando, eles não acham. Primeiro falavam que estava em conserto, depois não acharam mais. Então, ninguém sabe onde é que está esse distribuidor. Ele é um distribuidor grande, um vermelho, trucado, de um porte ali de uns 5, 6, 8 mil quilos. Então, espero que apareça esse distribuidor, né? Porque ninguém sabe onde é que ele se encontra. Até seu Nível falou que tinha falado com o secretário que ele se encontra no Viver, né? No Viveiro é o vereador Bode, que 3 vezes por semana chega ali e ele não se encontra. Que nem tem implemento ali no Viveiro, vários implementos. Eu até falei com o Jaques e com os técnicos, né? Esses implementos ali, esses cidadãos lá, esses rapazes lá, tinham que ser responsáveis, né? Tinha que ver um meio com o secretário, porque eles vêm aqui em cima e pegam autorização para pegar o implemento. Eles... Lá embaixo, o pessoal, a maioria, não dá nem satisfação lá para os rapazes, né? Então, espero que tenha um bom senso entre eles todos ali. Então, que na mesma forma que quando vão receber esses implementos aí, para ver se estão em condições que o próximo possa pegar, né? Seria isso aí.
Gostaria de lembrar os colegas vereadores que no espaço da ordem do dia, todos os vereadores têm a liberdade da palavra. É só pedir a vez. Passo a palavra ao vereador Pato.
Cumprimento mais uma vez a nossa população agudense. Bom, eu, referente ao pedido de informações número 4/2025, da autoria do vereador Bode, deixo bem claro que é uma ferramenta do vereador, o pedido de informações. Mas era muito mais fácil pedir, vereador, para o secretário e estaria resolvido. Até porque, numa conversa hoje com o secretário, juntamente com o colega Nívio Soares e o colega líder do governo aqui, o vereador Dário, né, Dário Hélio Schiller, ele nos afirmou que o distribuidor de calcário ele está lá, sim, no viveiro municipal, né, e à disposição dos produtores. Ele foi todo... recauchutado, vamos usar esse termo assim, foi engraxado, e está aí à disposição dos produtores do município de Agudo.
Coloco o pedido de informação 4/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados. Contrários, que se levantem. Pedido de informação 4/2025, aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informação 5/2025, autoria, vereador Givago. Pedido de informação 5/2025, em discussão.
Vereador Pato.
Vereador Givago.
Com a palavra, vereador Pato.
Bom, eu, como já mencionei antes, eu sou o vereador reeleito aqui juntamente com o vereador Dário Hélio Schiller e também com o vereador Bode. Nós somos da legislatura passada, 2021-2024, e eu me recordo, senhores vereadores que são desta legislatura, eu me recordo que aqui Alguns pedidos de informações passaram aqui por esta Casa Legislativa, por esse plenário para discussão e para interpretação do voto. E eu também posso afirmar que todos eles foram votados favoravelmente. E eu continuo com este mesmo pensamento. Volto a dizer o que eu falei do requerimento, do pedido de informações do vereador Bode. Falo a mesma situação do pedido de informações do vereador, colega vereador, doutor Divago. Né? Eu só não posso concordar, vereador, eu não posso concordar aqui com as seguintes situações. A letra K, ela diz lista de pacientes atendidos e examinados utilizando o equipamento de ultrassom em questão e as respectivas datas de realização dos exames. E a letra N, ela diz lista de espera de pacientes que necessitam exames de ultrassom pelo SUS em nosso município, constando nome completo e número do cartão de SUS desde a data da aquisição do aparelho até hoje. Por que que eu não posso concordar, população agudense? Isso são dados sensíveis. Isso são dados que não podem ficar expostos, não devem ficar expostos. E eu entendo que os pares aqui, os colegas vereadores, eles precisam ter este entendimento. Eu acredito, vereador, se o senhor redigir este pedido de informações, todos vão ser favoráveis. O meu posicionamento é de reprovação. Pela primeira vez eu estou fazendo isto aqui sobre um pedido de informações. E não é pelo teor numa íntegra, mas sim por dois itens que nós temos aqui. Deste fato, eu, vereador Pato, eu voto contrário ao pedido de informações número 5 de 2025 e, inclusive, tomo aqui a audácia de pedir para que os colegas vereadores eles tenham a mesma atitude, pelo fato de que nós temos aqui, sim, pedidos de dados sensíveis de nossos usuários, de nossos pacientes, de nossos munícipes que fazem uso do setor da saúde do município de Agudo. Eu vejo aqui estas duas informações não competem com aquilo que é possível estar num pedido de informações.
Passo a palavra ao vereador Divago.
Para iniciar, Pato, eu quero deixar bem claro aqui que tu não pode balizar a ação de outro vereador pelo comportamento que tu tens. Eu fui eleito para fiscalizar e eu o faço assim. O fato de não ter um responsável junto comigo, eu quero lembrar ao senhor que eu estou contextualizando. A presidente falou que foram vídeos e falas descontextualizadas. Então, eu estou contextualizando.
Peça ao vereador que se atenha à matéria do pedido de informação.
Eu quero lembrar que eu sou cirurgião dentista, meu pai médico, minha mãe era enfermeira, meu pai era médico, minha mãe enfermeira. Então, além de eu ter uma pós-graduação em cirurgias altamente complexas, então eu sei me comportar em qualquer ambiente de saúde, que se trata de tratamento de saúde. Eu quero falar sobre o meu pedido de informação, mas antes eu quero ler que faz parte desta minha necessidade de contextualização do meu pedido de informação, uma nota de esclarecimento que foi divulgada pela página da nossa secretária de saúde e foi compartilhada por muitos membros do governo. Então, eu quero trazer aqui o texto, eu quero reler, porque eu vou explicar, vereador Pato, justamente os itens aqui do meu pedido de informação, vou explicar, então, acredito que seja assim, desta maneira, entendido pelos nossos nobres colegas. Esclarecimento sobre o uso de aparelho de ultrassom na unidade de saúde do nosso município. Em um vídeo postado e gravado indevidamente, em um consultório médico de uso exclusivo, sem autorização de acesso. Pelo que eu sei, o vereador ele tem total liberdade para acessar repartições públicas, a não ser que isso tenha mudado agora há pouco. Mas até então, e o impedimento de uma ação do legislativo acarreta uma ilegalidade. Então, sem autorização de acesso. Por isso eu contextualizei que eu sou da área da saúde, eu sou cirurgião e eu sei me portar em qualquer ambiente clínica de saúde. Sem autorização de acesso e sem que antes fossem solicitadas informações às autoridades responsáveis. Foram levantadas questões sobre o funcionamento do ultrassom da unidade de saúde. Cabe destacar que a transparência sempre foi um compromisso da gestão e todas as informações sobre o serviço estão disponíveis para esclarecimento. Ressalto aqui, o texto fala em transparência. Este é o trabalho do vereador, trazer a transparência a tudo quando se fala em administração pública. Uma pergunta aqui, que está no texto. O ultrassom está sendo usado pelos médicos da unidade? Esse está, ele está no tempo presente do português. Está sendo usado, está no tempo presente do português. Eu faço questão de trazer esse texto aqui, porque falar em politicagem em cima de mim. E se tem uma coisa que eu tenho aversão, nojo, repúdio, é politicagem. E o que eu tenho de mais sagrado é a minha dignidade, a minha pessoa. Sim, olha a resposta. Sim, o ultrassom está sendo utilizado por alguns médicos do posto de saúde. Atualmente ele é um recurso complementar durante as consultas, auxiliando na avaliação clínica dos pacientes. Como eu vou saber quais pacientes foram atendidos se eu não tenho o nome dos pacientes ou o número do cartão SUS? Deixo aqui esse questionamento. Ou seja, além do que, tem que ressaltar que eu sei as funções do vereador, o senhor sabe também, o senhor vereador Pato, o senhor sabe as prerrogativas do vereador, e quando eu me candidatei, eu tenho plena consciência que eu tenho que respeitar o sigilo de algumas informações. Então, referente a essa questão dos nomes dos pacientes, se eu o receber, eu sei que eu tenho que preservar o sigilo. Eu tenho que preservar o sigilo, mas eu necessito desses dados para ter embasamento, se caso for necessário, alguma outra providência. Repito, eu sei que eu tenho que ter sigilo e respeitar o sigilo de algumas informações. O direito de publicidade, ele vai até um certo limite, enquanto não expõe outra pessoa. Eu tenho plena consciência disso e eu sei que os nobres colegas também têm essa consciência. Então não tem nada, nenhum problema, acredito que não tem nenhum problema quanto à minha redação no meu pedido de informação. Se eu, por acaso, eu, Givago, vereador Givago, publicar algum dado que venha a expor alguma pessoa, eu vou responder. Eu vou responder. Por isso que eu estou reiterando esse pedido de informação. Seguindo aqui. Ou seja, os médicos conseguem utilizá-lo para apoio diagnóstico no momento do atendimento. Nesse sentido, o aparelho veio para qualificar os atendimentos e ampliar os recursos disponíveis para os médicos da unidade. Em agosto de 2024, a empresa responsável pelo equipamento esteve na unidade e capacitou os médicos como uma orientação básica. Atentem bem essa frase. Em agosto de 2024, a empresa responsável pelo equipamento esteve na unidade e capacitou os médicos com uma orientação básica. Vereadores, nobres colegas vereadores, eu sou da área da saúde, então eu tenho que explicar algumas coisas aqui. Quando você compra um equipamento de saúde, você recebe uma entrega técnica. O funcionário da empresa que vem entregar o aparelho, ele faz uma entrega técnica. Ele vai pegar, que nem está relatado aqui, os médicos, vai mostrar como ligar o aparelho, como iniciar um exame, como pausar uma imagem, capturar uma tela, ponto. É uma entrega técnica. Isto é muito diferente do que dá a entender o texto, que com essa orientação básica, os médicos estariam aptos a realizar exames de ultrassom. É muito diferente a entrega técnica de uma capacitação para realizar exame de ultrassom. Dessa forma, caso seja necessário verificar alguma lesão ou condição específica, os médicos têm acesso ao ultrassom para essa finalidade, permitindo um apoio diagnóstico. No entanto, olha, ouçam a contradição. Não é eu que estou falando. Espero, Camila, sinceramente, assim, de coração, que não tenha sido redigido por ti isso aqui. Tá? Eu já falei a estima que eu tenho por vocês. Tá? No entanto, de agosto até o momento, dois médicos concursados participaram do treinamento e, posteriormente, pediram a exoneração do cargo. E alguns novos profissionais que estão atualmente no posto não participaram dessa capacitação inicial. Mas então, espera aí. Vou voltar à pergunta. O ultrassom está sendo utilizado pelos médicos da unidade? Sim. Mas então, os médicos que estão usando atualmente não têm a capacitação inicial. O próprio governo está se contradizendo. Mesmo assim, o aparelho continua disponível e tapado de poeira, né? Tapado de poeira e coberto, deixa eu só fazer um adendo aqui, coberto com um lençol que é do Hospital de Caridade, né? Acho que seria bom devolver o lençol ao Hospital de Caridade. Mesmo assim, o aparelho continua disponível e sendo utilizado por médicos da unidade para auxiliar no atendimento. Outra pergunta. Pergunta aqui do texto, não são perguntas minhas. O que ainda não está acontecendo? Ainda não está sendo feita a emissão de laudos e a realização oficial, traduz-se aqui, válidos, oficial de exames de ultrassom pelo equipamento. Para que isso seja possível, são necessárias duas condições fundamentais. Um médico radiologista especializado, pois somente, friso aqui, pois somente esse profissional pode interpretar as imagens e emitir laudos válidos. Eu canso de falar, e eu vou repetir, eu só abro a boca quando tenho certeza. E para eu falar é porque eu estou muito bem informado. Médico radiologista especializado, somente esse profissional pode interpretar as imagens. Isso não está totalmente correto. Todo o médico formado, ele está apto a operar um aparelho de ultrassom. Agora, a interpretação, que é você chegar lá e o médico dizer, acho que tu tem tal e tal e tal doença. Esta interpretação é necessária uma capacitação, uma pós-graduação, e segundo o que eu me informei, as menores cargas horárias para uma capacitação assim válida giram em torno de 100 horas aula. E não numa entrega técnica. Instalação do software. Outro requisito. Instalação do software específico para registro e emissão dos exames. Calma, Pato, eu sei, mas eu tenho que explicar bem. Desculpa, vereador Pato, a demora, mas eu tenho que explicar bem. Eu vou explicar sobre o pedido, isso aqui faz parte.
É uma questão de ordem, senhora presidente. É uma questão de ordem, nós estamos debatendo o pedido de informações.
Se fosse sobre a tua pessoa, tu também ia fazer questão de explicar. A instalação do software específico para registro e emissão dos exames que já está sendo adquirido. Realmente, eu ia comprar um scanner e ele necessita instalação do software. Eu não comprei um scanner porque só o custo do software era R$4.000 por ano. Além disso, é importante ressaltar que o uso do ultrassom pelos médicos da unidade não substitui o exame formal com laudo, mas serve como um recurso complementar para auxiliar na avaliação clínica durante as consultas. No entanto, para que os exames sejam oficialmente realizados e tenham validade diagnóstica, é indispensável a presença de um médico radiologista especializado e a implantação do software e emissão de laudos, que já estão sendo providenciados na ampliação do serviço municipal. Que bom que já está sendo providenciado. O que o município está fazendo para garantir que os exames de ultrassom seja utilizado, que o ultrassom também seja utilizado para exames, aí repete o que eu falei, a questão do médico capacitado, não precisa, eu reitero que não precisa ser um médico radiologista, pode ser um médico com uma pós-graduação, uma capacitação para exames de ultrassom e aquisição do software. Aqui foi relatado um custo anual de R$70 mil por ano, prevendo inicialmente o atendimento uma vez por semana. Gravem esse número, R$70 mil por ano, porque num dos itens aqui que eu peço informação, isso aqui é importante. Enquanto isso, como os exames estão sendo feitos? Os exames de ultrassom continuam sendo encaminhados para outras cidades, como Santa Maria, Tupanciretã e Santiago, conforme a liberação de vagas pelo Estado. Nos casos urgentes, os exames podem ser feitos via convênios, respeitando as cotas disponíveis. Lembro o caso da gestante que perdeu o nenê esperando o exame de ultrassom. Mesmo diante desse desafio, nunca foram realizados tantos exames de imagem como agora. Apenas em 2024 foram feitos mais de 1.050 exames de ultrassom pelo SUS e convênios. Então está aqui, o governo está dizendo que em 2024 foi feito mais de 1.000 exames de ultrassom. E esse ultrassom está lá há quanto tempo? Será que não é importante botar isso a funcionar e nós ter um ultrassom aqui de agudo? Mesmo que ali é uma unidade básica de saúde. O ultrassom ele é média complexidade, vereador. O ultrassom ele é um procedimento de média complexidade. O mais digamos, o habitual seria esse ultrassom estar, por exemplo, no hospital de agudo. Mas ali é básica. Que bom que seja implementado esse ultrassom na nossa unidade básica. Pela primeira vez na história do município, 100% dos exames de ultrassom obstétrico solicitados foram pagos pelo município, garantindo um acompanhamento mais seguro e completo para as gestantes. Aqui tem uma nota. Lamentamos profundamente que a saúde da população esteja sendo utilizada como ferramenta de politicagem. É lamentável ouvir a presidente falar em forma leviana de agir na tribuna. Eu agi dentro do que me ampara a lei, dentro do que ampara as minhas prerrogativas de vereador. Então, vamos ao pedido de informação aqui. Só para reiterar, o meu pedido de informação, são alguns aqui, alguns itens, foi a comunidade que me passou. Se for preciso tirar um item para aprovação, não tem problema, eu retiro. Eu retiro, não tem galho, não tem problema. Nome da secretária de saúde titular na data da compra do equipamento. Reitero o que eu falei antes, eu sei, Camila, que não foi tu que comprou. B. Fonte de recurso utilizado para aquisição. Caso tenha sido por licitação, a cópia do edital da licitação. D. Cópia da nota fiscal. E. Cópia do termo de garantia. Cópia da nota fiscal para a gente ter uma noção do valor que foi pago nesse aparelho. O povo me pergunta, o povo quer saber. Eu me informei, mas eu não vou expor valores aqui, eu quero esperar a resposta do governo. Só sei que aquele aparelho ali ele é muito bom. Isso aí, assim, eu tenho que concordar. É uma bela aquisição. Cópia do termo de garantia. Por quê? Porque normalmente todo o aparelho eletrônico ele começa a valer a garantia no momento da nota fiscal, ou salvo data de entrega. Então, F, número de registro patrimonial do equipamento junto ao governo, para ver se já consta no patrimônio do governo. G, data da entrega do aparelho e cópia do certificado de entrega. Normalmente essas empresas, esses aparelhos de alto valor, quando eles entregam, eles fazem uma declaração que está entregando e alguém da unidade assina essa entrega. Até mesmo pela própria integridade do aparelho. Né? Não, não podemos receber um aparelho danificado. Né, colegas, vocês entendam isso. H. Declaração da empresa responsável pelo equipamento que ministrou a capacitação básica, constando a carga horária, temas e conteúdo da mesma. Isso é o que eu falei antes. Essa capacitação básica que foi relatada no texto, eu entendo como uma entrega técnica e não uma capacitação para interpretação e análise de exames. Isso é bem diferente. Mas tudo bem, se foi dada uma capacitação básica, uma entrega técnica, que a empresa então declare quem foi que ministrou essa entrega técnica e também aqui no próximo item, quem recebeu. Letra J. nome dos médicos que receberam a capacitação básica e número de registro profissional, seu registro no CRM. Porque se foi dada uma entrega técnica, uma capacitação, espera-se que quem recebeu essa aula seja médico. Isso é só para conferência de dados. K. Lista de pacientes atendidos e examinados, utilizando o equipamento de ultrassom em questão e as respectivas datas de realização dos exames. No texto foi relatado que o ultrassom está sendo utilizado. Eu quero informar a vocês que eu poderia ter pedido o histórico da memória do ultrassom. O ultrassom ele é igual a um computador, ele tem um histórico de memória de exames. Mas eu achei mais fácil pedir a lista de pacientes que foi feito o exame, mas tudo bem, eu retiro esse item. Não tem galho. Eu poderia ter pedido o histórico do aparelho, isso é muito fácil se conseguir, é só ligar o aparelho e pedir para um técnico conseguir. Talvez tenha que ser um técnico especializado para obter essa memória do aparelho. L, número de exames de ultrassom pagos pelo governo municipal desde a data da aquisição do aparelho de ultrassom. Reitero aqui, porque eu acredito que nós tenhamos mesmo uma grande necessidade de exames de ultrassom aqui no município. Eu sei pelo que o povo relatou, vocês podem acompanhar. Então, só para títulos de informação, contextualização e embasamento e argumentação da necessidade, da urgência deste ultrassom funcionar. Por isso que eu quero saber o número de exames, desde que esse ultrassom está aqui em Agudo, o número de pedido de exames de ultrassom. Eu acredito que se só em 2024 foram mais de 1.000, nós vamos ter um número bem significativo. M. Valor total dos exames de ultrassom pagos desde a data da compra do aparelho até hoje. Quero lembrar aqui que eu não botei, como foi mencionado no texto, que exames são encaminhados para Santa Maria, Tupanciretã, Santiago. Eu não botei nem o custo do deslocamento dessas pessoas para as outras cidades. Então, assim, pessoal, eu estou trazendo aqui as informações que vocês me pedem. Essa sineta foi para mim?
Foi.
Depois a gente continua conversando. Então, se for o caso, eu retiro o item K e o N. Não tem problema.
Gostaria de esclarecer que o relator da matéria, ele tem 20 minutos para esclarecimentos da sua matéria, segundo o autor, ao artigo 14 do inciso 4. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra?
Não.
Coloco pedido de informação 5/2025. 5/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido de informação aprovado por maioria dos votos. 5-3. Pedido de informação 6/2025, de autoria do vereador Djavan. Coloco o pedido 6/2025 em discussão. Coloco o pedido 6/2025 em votação. Vereadores favoráveis, permaneçam sentados, contrários, que se levantem. Pedido 6/2025, aprovado por unanimidade de votos. Moção 2/2025, autoria vereador Alexandre Noy. Moção de apoio ao projeto de lei número 399/2024, do deputado Valdecir Oliveira, que reconhece o poder legislativo da Quarta Colônia como entidade representativa de congregação e cooperação das Câmaras Municipais de Vereadores da 4ª Colônia do Estado do Rio Grande do Sul. Coloco a moção 2/2025 em discussão.
Vereador Divago.
Com a palavra o vereador Divago.
Essa moção de apoio, vereador Alexandre, só para reiterar aqui o meu apoio, contextualizando, nós estivemos naquela reunião no Recanto Maestro com o Legislativo da 4ª Colônia e a gente sempre ouve uma frase que é muito batida, mas é uma grande verdade, que é a união faz a força. E lá nós tínhamos aproximadamente, acredito que em torno de o que, 80, 100 vereadores e integrantes do Legislativo. Então eu fico muito feliz que a gente está presenciando essa união do Legislativo Regional. É muito, claro que continua sendo difícil, mas é muito menos, vamos usar uma frase, é menos difícil nós conseguirmos êxito junto ao governo quando a gente tem essa união. Somos várias cidades da região, somos milhares de pessoas e nós aqui representamos uma população, um número de população muito grande. Então, parabéns pela moção de apoio, Alexandre, e pode saber que tem o meu voto positivo.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Moção 2/2025 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários que se levantem. Moção 2/2025 aprovada por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos Projeto de Lei 25/2025, autoria do Poder Executivo. Autoriza a contratação de operador de máquinas e operário e motorista para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 26/2025, autoria do Poder Executivo, que autoriza a contratação de visitadores do PIN para suprir necessidade temporária de excepcional interesse público. Projeto de Lei 24/2025, autoria do vereador Djavan, que dispõe sobre a implantação do Programa Verde Sustentabilidade Urbana e Rural no município de Agudo e das outras providências. Neste espaço, até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Nível. Tá, vereador Bótico.
Eu fui segundo.
Eu sou o terceiro.
Ou é o quarto.
Passo a palavra ao vereador Nívio.
Saúdo mais uma vez a presidente, colegas vereadores e quem está nos assistindo aqui no plenarinho e também nas suas casas. Eu, como vereador, não sei se eu estou certo, estou errado, pela questão que hoje de noite apareceu, então eu queria consultar os colegas vereadores. Aqui eu tenho um livro onde que eu me pasei um pouquinho como a gente precisa ser vereador, que o livro diz O que é ser vereador, de André Leonardo Barbe de Souza. Eu tenho um item aqui que eu não sei se está certo, como nós estamos agindo como vereador. Então, eu queria compartilhar um item aqui, o 121, que diz o seguinte: o vereador pode ingressar nos setores da prefeitura sem comunicação prévia para realizar a fiscalização parlamentar? Aí me diz a resposta assim, ó: não, pois o poder executivo é um poder independente. os dados, as informações, os resultados das ações, os meios utilizados pelo governo municipal, os agentes políticos envolvidos, tudo que deve ser requerido e formalizado ao prefeito. Não se admite, por exemplo, que um vereador ou um grupo de vereadores ingresse numa oficina da prefeitura para averiguar as condições de uso de um veículo e de máquinas de propriedade do município. Essa situação configura abuso do poder fiscalizador. Convém lembrar também que, por outro lado, que uma vez formalizada a solicitação pelo vereador, o prefeito não poderá negá-la, obstruí-la, respondê-la fora do prazo ou prestá-la de forma falsa ou testemunhada. Então, eu não sei se a nossa discussão hoje de noite aqui sobre se é legal, é ilegal, eu me baseio nessa orientação de vereador. E eu, por mim, eu, se eu preciso fiscalizar um setor do governo, eu acho que o mínimo que eu vou fazer é pedir permissão. Porque não vou aqui condenar que o vereador Givago esteja errado, mas na minha visão de ver como fiscalizar o poder executivo, eu acho que precisa a comunicação. Porque, de repente, antes de eu colocar isso em discussão, eu já obtenho a minha resposta. Então, eu não sei se eu estou certo ou estou errado, mas eu vejo que eu não faria. Eu iria pedir permissão, seja secretário ou seja alguém responsável do local. Porque eu ia me sentir mal e invadir. De repente, depois podem até falar que eu manipulei algo lá dentro. Então, eu me vejo na situação como vereador, tenho que fiscalizar. Eu não sou contra. Tem que ser fiscalizado. Isso não quer dizer, eu estou com o governo, mas eu tenho que ver as coisas, tenho que ver como é que está andando. As coisas certas sempre vão ser certas. Na minha visão, eu sempre disse, eu sou do certo. Se isso que eu estou lendo aqui é certo, vai ser assim para mim. Agora, quem quer fazer diferente, eu não condeno. Só que a minha ação vai ser essa aí. Eu sempre vou pedir permissão para que eu possa averiguar se aquilo está certo ou está errado. Então, acho que isso é livre de cada um a maneira de agir. Não condeno ninguém, só essa minha colocação. Obrigado.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Cumprimento novamente aos que nos acompanham. Já obtive uma resposta, colega vereador Bode, sobre esse espalhador de calcário que você mencionou no pedido, informações. Esse espalhador trucado que você disse foi cedido para a Associação da Linha Nova, há uns 2-3 anos atrás, pois essa associação foi uma associação que estava legalizada, fundada já, e os outros espalhadores não vieram naquele momento, os novos, e foi uma cedência que nós mesmos aqui aprovemos na Câmara, que foi cedido à associação lá da Linha Nova. Também quero agora falar um pouco sobre a 10ª Feira da Agricultura e Produção Familiar, que no dia 12 e 13 terá essa promoção. Dia 12, então, às 13 horas, será a abertura dos estandes. 13h30, lançamento do projeto Raízes do Futuro, com jovens rurais. Palestra Juventude Tecnológicas e Agricultura, professor da UFSM, Ezaquiel Redim. 14h30, visita técnica nas estações da EMATER e Feirantes. 15 horas, oficina de confecção de bolos, extensionista rural, nutricionista Andriele Vanzi. Às 15h30, show artístico. 16h15, cerimônia de comemoração dos 10 anos da feira e lançamento do livro Desbravando o Meio Rural, em parceria com o Clube da Gurizadinha. 19h, encerramento do primeiro dia de feira. Também logo, dia 3 de abril, novamente, às 9h, será a abertura. Às 11h30, o almoço. 14h, oficina sobre flores secas. Engenheiro agrônomo Charles Patrick Oliveira de Freitas. 15h, gincana rural com a Atra. E 16h15, show artístico. Às 18h será o encerramento da feira. Aí eu convido aqui também todos os nossos colegas vereadores para prestigiar esse evento que já vem há 10 anos para essa nossa feira agricultura e produção familiar, que os feirantes do nosso interior estão lá demonstrando os seus produtos e comercializando também. Então, todo o povo também de Agudo está convidado, será lá no CTG. Então, essa promoção no dia 12 e 13 de abril.
Passo a palavra ao vereador Tica Freitas.
Reitero meus cumprimentos, senhora presidente. Quero mencionar na tua fala, colega vereador Pato, o senhor falou que, em parceria, nos primeiros 4 mandados, senhor com o vereador, foram feitas 13 paradas, isso? 14. Eu fiz como manda o regimento interno. Eu encaminhei o requerimento para o Poder Executivo. O senhor falou que nos primeiros 4 anos, como é que eu vou saber? Eu não estava aqui. Inclusive, eu sou parceiro. Se tiver que fazer mais 14 parados nesse mandato, sou um baita parceiro teu e de quem te ajudou. Quero também, não sou advogado, mas quero justificar aqui o meu colega vereador Givago. Eu acho que essa questão de fiscalizar é uma das principais atribuições de um vereador. E não é por isso que ele fez um pedido de informação que a Camila tem que ficar braba com ele, a secretária de saúde, de educação, fica braba comigo se um dia eu fazer um pedido de informação sobre a secretaria de educação. A gente está aqui para fiscalizar. Eu aposto que a secretária não sabia que aquele aparelho estava cheio de pó. E se está, Camila, vou ser bem sincero para ti, tem que cobrar, inclusive a pessoa que faz faxina no posto de saúde. Também quero comentar, seu Nível, sobre o embelezamento da cidade, que o senhor falou que está muito bonita. Para as vezes que o senhor vem na sessão, vem pela Borges, tá? Eu não sou muito de ficar só criticando. Muitos, inclusive, me perguntaram, bate que o Givago tá por cima, tá? O pessoal tá gostou que ele fez aquele vídeo, coisa. Por que tu não faz? Ninguém é igual. Se o Givago age de uma maneira, eu sou diferente, entendeu? E daí uns até me questionam, bate que tu não aparece, tu não vai se reeleger. Tchê, eu nem sei se eu vou querer uma reeleição. Ninguém é igual, entendeu? O Givago tem um pensamento, eu tenho outro. Mas nem por isso o prefeito é meu inimigo. Eu vou na prefeitura, eu entro em qualquer sala, converso. Inclusive a secretária de saúde, várias dicas já me deu, né, Camila? A gente está aqui para cobrar, pessoal, entendeu? Quem está aqui, quem deu esse poder foi o povo. Mas não é por isso que a gente tem ideia diferente, que a gente tem que ser inimigo um do outro. Eu não vou sair daqui falando mal do prefeito, dos secretários, só criticando, entendeu? Eu sei que coisas boas acontecem. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Djavan.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite, novamente, população que nos acompanha. E com certeza, vereador Tica, concordo plenamente com as tuas palavras. A gente tem que sempre buscar essa integralidade e união entre nós, de tentar ver e tentar ir atrás. Eu tenho certeza que nenhum pedido de informação feito, nenhuma indicação feita, é algo que vá prejudicar o governo, inclusive é para melhorar ou dar andamentos a coisas melhores para a gestão. E isso faz parte da democracia e da nossa atribuição como vereador. Inclusive o vereador Pato colocou hoje, né, vereador, de que vai ser revisado o nosso plano diretor, de que vai ser revisado nossas diretrizes que norteiam a construção civil no município. E isso é uma indicação que eu fiz, foi a minha 5ª indicação desse ano, que é algo que estava defasado, já tinha que ter feito na legislatura passada, e acabou ficando, e foi uma indicação minha. E eu vejo que essa é uma forma muito boa de trabalhar e muito boa da gente conseguir alcançar algo, né, vereador? Eu particularmente sou uma pessoa que gosto muito de fazer as coisas por indicação. Eu acho que é aí que a gente consegue ter uma força e um respaldo no meio de tudo isso. E por enquanto é isso. Muito obrigado, presidente.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhora presidente, colegas vereadores, pessoas que nos acompanham aqui no plenarinho, só fazer um comentário a respeito do meu pedido de informação, já que o vereador Dário falou, se for esse que está ali na linha nova, tudo bem, né? Porque muita gente perguntando desse distribuidor de calcar, né? Então, mas eu vou continuar, vereador Pato, fazendo os pedidos, porque é uma função de um vereador, né? Que nem o Givaco, fiscalizar, e nós somos representantes do povo, né? Seria isso aí, senhora presidente.
Peço meu espaço de líder.
Espaço concedido ao vereador Givaco.
Ouvindo aqui o seu depoimento, seu Nível, eu tenho que lhe fazer uma pergunta. Será que se eu tivesse avisado previamente que eu ia lá, aquele aparelho estaria coberto de pó? O senhor já viu alguma vez alguma ação da polícia, como aqui foi reiterado algumas vezes sobre giroflex e coisa e tal, alguma vez a polícia avisar que ia visitar? A Receita Federal avisar que ia visitar? Eu acredito que na fiscalização, às vezes, é necessário o tal, entre aspas, fator surpresa. Eu reitero aqui o que eu falei, pelo amor de Deus, se eu, com a qualificação que eu tenho, com o histórico da minha família, atuar na área da saúde, eu não vou ter qualificação para entrar no consultório médico? Ah, por favor, por favor. Eu gostaria aqui de fazer uma menção à Secretaria da Agricultura, na pessoa do seu Fernando Dickoff, que eu fiz esses dias alguns pedidos a ele e fui atendido. Fernando está sendo uma pessoa muito cooperativa, está sendo um grande secretário até o momento, pelo que a gente está acompanhando, está sendo um grande secretário. Está aí o fato da rede Arthur Dickoff, eu cobrei algumas vezes, agora vai sair. Querem uma demonstração, quando a gente tem consciência que trabalha pelo bem comum e não por política, o Germano Tom, que está aqui presente, o Germano Tom solicitou um auxílio do governo para desatolar uma máquina hoje, é uma máquina com esteira, não é nem com pneu, e o Fernando Dickoff providenciou a máquina para consegui desatolar já hoje, antes de começar a chover e a situação ficar mais crítica. Quero trazer aqui também para o nosso secretário de obras, que me pediram, olha, tu fala para o Edinho que as estradas lá do Cerro Seco ficaram boas, muito boas. Eu não passei lá, mas então está aqui os meus cumprimentos, Edinho, em nome de alguns moradores lá do Cerro Seco, que o conserto ficou bom. Estive lá no Cerro da Vilma, lá também presenciei que a estrada está com boas condições de trafegabilidade. É lógico que em alguns pontos precisa uma atenção, mas de uma maneira geral o trabalho está sendo muito bem executado. Para finalizar, vocês testemunharam hoje na sessão que o problema não é o aparelho estar parado, o problema é o vereador que mostrou. O problema não é o aparelho estar lá e o pessoal precisando do exame. Não, o problema é que o vereador foi lá e mostrou. É isso que dá para entender hoje. Falando em fiscalização, eu peço aos membros do governo, o senhor vereador Pato, o senhor é da Construção Civil, um questionamento que me trouxeram. Os mormons doaram 1.500.000 para fazer 10 casas. Ou seja, 10 casas, 150 mil cada uma. Nós temos um edital agora no município para fazer um banheiro masculino e feminino. R$100 mil. R$99.732, para ser exato. Então, o que o povo me perguntou? Quando o dinheiro é dos mormons, com 150, tu faz uma casa. Quando o dinheiro é da prefeitura, tu faz o banheiro masculino e feminino. Era isso.
Espaço de líder do governo. Espaço de líder do governo cedido ao vereador Dário.
Pois, Ricardo, muitos já se manifestaram sobre, hoje é o debate sobre a saúde, sobre o aparelho de ultrassom. Cada qual, eu também penso, cada qual tem um jeito de fiscalizar e trabalhar. eu também nos meus 4 anos, meu jeito de ir num setor é de uma maneira diferente. Primeiramente, eu peço licença para entrar. A próxima atitude é conversar pessoalmente com os secretários ou alguém responsável da pasta. Pois, conversar e pedir informações pessoalmente e não fiscalizar ou colocar em redes sociais. Eu já falei várias vezes, muitas vezes aqui nessa sessão, pois as redes sociais não patrolam a estrada, eles não estão patrolando, redes sociais não colocam bueiros, não colocam cascalho. É conversando com o setor, conversando com as pessoas certas, fiscalizando no lugar certo, tudo terá um sucesso e tudo será resolvido da maneira correta e da maneira legal. Era isso no meu espaço.
Espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador de Javã.
Senhora presidente, colegas vereadores, nesse meu último espaço, eu trago aqui a essa casa um tema que vai além de um simples projeto de lei, que é o meu projeto de lei número 17 de 2025. E eu falo desse projeto sobre empatia, inclusão e respeito. Eu falo sobre as nossas crianças e sobre o direito delas de terem uma educação de qualidade, mas, acima de tudo, a um ambiente onde possam se sentir bem. Nesse mês que entramos, nesse mês de abril, hoje é a nossa primeira sessão do mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo, e essa não é uma coincidência qualquer, esse mês nos convida a refletir, a aprender e, principalmente, a agir. O transtorno do espectro autista não é uma doença. O autismo é uma forma de enxergar o mundo única, de sentir o ambiente ao redor. E cabe a nós, como sociedade, garantir que essas crianças sejam respeitadas e acolhidas em todos os espaços. E a escola, senhores, é um dos espaços mais importantes dessas crianças. E é por isso que apresentei o projeto Escola Sem Sirene, que propõe a substituição de sirenes tradicionais por métodos alternativos mais adequados ao bem-estar de todos os alunos, especialmente daqueles que têm hipersensibilidade auditiva. Para muitos de nós, uma sirene alta pode ser apenas um som de incômodo, mas para uma criança autista pode ser um verdadeiro sofrimento. Imaginem um aluno que chega feliz à escola, mas que ao ouvir o toque estridente da sirene entra em crise, sente medo, cobre os ouvidos e até chora. Isso acontece todo dia, senhores vereadores. E nós podemos mudar essa realidade. Podemos criar um ambiente mais acolhedor, substituindo esse som agressivo por melodias mais suaves, sinais visuais ou alertas digitais, garantidos que todos possam aprender sem medo, sem desconforto e sem ansiedade. A inclusão não está apenas nas palavras, mas nas ações. Precisamos lembrar que a cada passo em direção ao mundo mais acessível e respeitoso transforma vidas. E isso é o que queremos para Agudo, uma cidade que respeita, que entende e que acolhe todas as suas crianças. A conscientização pelo autismo não deve ficar restrita ao mês de abril, mas que esse mês nos inspire a fazer mais, a olhar com mais carinho para aqueles que muitas vezes não conseguem expressar o seu desconforto, mas que sentem e sentem profundamente. Senhores vereadores, conversei com o nosso presidente da CCJ, que hoje vai ser discutido, né, vereador Pato, esse projeto na CCJ, que eu acho de extrema importância. E quero dizer para vocês que não é apenas uma questão legislativa. É um gesto de empatia, um avanço na educação e um compromisso com a inclusão. Vamos juntos dar esse passo para que todas as crianças do nosso município possam aprender em um ambiente de paz, de dignidade e de respeito. Muito obrigado.
Peço o meu espaço de líder.
Espaço de líder concedido ao vereador...
Eu só coloquei esse item que eu achei aqui sobre o que o vereador, que compete ao vereador. Vereadora Chivago, eu devo dizer também que Eu vou respeitar o que está aqui. Mas eu sou agricultor. Eu não posso invadir a Secretaria de Agricultura. Eu sou agricultor, eu conheço a agricultura. Mas isso não me dá o direito de ir lá invadir sem a permissão. É isso que eu queria deixar.
Abril é um mês especial. É o mês de conscientização do autismo, um período dedicado à reflexão, ao respeito e, acima de tudo, à inclusão. Durante todo este mês, é nossa missão ampliar as vozes da comunidade autista, valorizando suas vivências, talentos e conquistas. O autismo não tem uma única forma de se apresentar, e é justamente na diversidade que encontramos a riqueza do ser humano. Como presidente desta Câmara de Vereadores, reafirmo nosso compromisso enquanto entidade com a construção de um agudo mais acessível, com políticas públicas voltadas à inclusão, com uma educação que acolha e com os serviços de saúde que respeitem cada pessoa em sua individualidade. Nosso dever é garantir que as pessoas no espectro autista sejam vistas, ouvidas e respeitadas, que tenham seus direitos assegurados e possam viver com dignidade, participação e autonomia. Neste Abril Azul, deixamos um convite à população. Vamos vestir essa causa, compartilhar informações, combater o preconceito e fortalecer a empatia. Juntos podemos transformar a conscientização em atitudes concretas. Nosso respeito, carinho e total apoio a todas as pessoas com autismo, suas famílias e aos profissionais que atuam nessa caminhada de inclusão. Muito obrigada. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária no dia 14 de abril de 2025, às 19 horas. Declaro encerrada a presente sessão ordinária. Tenham todos um excelente retorno aos seus lares. Boa noite.